Audiobook grátis apresenta ao Dr. Franklin Távora. E? Desde alguns dias andava triste, apreensivo e taciturno o Coronel Fonseca. A paisagem alegre que cercava a fazenda já não tinha o poder de evocar-lhe aos lábios aquele seu antigo sorriso prazenteiro, com que todas as manhãs saudava o nascer do sol, da janela do seu vasto quarto. As pessoas da casa andavam escrutando o motivo daquela transição súbita no ânimo do velho. As conversas à meia voz no copiar, à hora da sexta, não traziam nenhum resultado elucidativo daquelas tristezas sem causa aparente. Todas as interrogações que os olhares apresentavam iam embotar-se na fria reserva do ancião, que persistia num silêncio desanimador. E não havia razão para andar assim tristonho o Coronel Fonseca. A fazenda progredia, graças ao magnífico tempo que, havia 2 anos, reinava, o gado engordava e todos os vaqueiros viviam contentes, com disposição para o trabalho. O Tiago, filho único do coronel, não reparara ainda naquelas concentrações do pai. Vivia todo entregue a uma paixão tão ardente como sincera, para ligar atenção a qualquer coisa que se passasse em outra parte que não fosse no próprio coração. E a Venância, a formosa donzela que todos os dias obrigava-o a ir à vila próxima, bem merecia aquela dedicação egoística, porém desculpável. Filha de um velho fazendeiro, era ela de uma bondade proverbial e de uma honradez reconhecida, sem precedentes de mácula. Trabalhadora, vivia a cuidar dos irmãozinhos mais novos que ela, a fazer-lhes a roupa, a apaparicá-os, a rodeá-os de cuidados, interessando-se muito pelo bem-estar físico de todos aqueles pequeninos seres a ela confiados pela mãe, na ocasião de morrer. Entretanto, quem pudesse perscrutar a alma do coronel, veria com pasmo que era justamente o amor do filho a origem das suas tristezas. É certo, Fonseca sentia grande contrariedade em ver que o Tiago de dia para dia mais se ligava de amizade à Venância da Vila, como a rapariga chamavam os da fazenda. E quem se aproximasse da maqueira do coronel, quando ele dormia os seus curtos sonos nocturnos, poderia muitas vezes ouvi-lo pronunciar estas palavras: é impossível semelhante casamento. 2. Uma tarde, quando o coronel Fonseca, encerrado no quarto, escrevia ao seu correspondente da capital, apareceu-lhe o Tiago, dizendo-lhe que necessitava falar-lhe com urgência. O velho estremeceu, prevendo talvez que o filho ia acercar-se de um assunto ao qual ele fugia há muito tempo. Foi a fazer um violento esforço sobre si mesmo que murmurou: fala quando quiseres. Tiago sentou-se na beira da rede e guardou silêncio por momentos. O velho Fonseca olhava para ele com as pálpebras escancaradas em uma expressão de curiosidade e pavor. Tremia ligeiramente, com os nervos todos irritados. O diabo da gota quer visitar-me, pensou. No entanto, Tiago enxugava o pescoço com o lenço e começava em seguida: meu pai, o negócio a respeito de que venho falar-lhe é importante de... Mas, para que eu estrague tempo e palavras em rodeios desnecessários? Vou ser breve, mesmo porque estou morto por saber qual será a resposta. De meu pai. Desejo casar-me. Conteve o coronel um gesto de indignação e disse, mostrando indiferença: pois casa-te, rapaz. Eu não me oponho. Contanto que seja moça. Escolhida merecedora de ser tua mulher, ó. Oh. Se tal é a condição que apresenta, posso afiançar-lhe que... brevemente me casarei. Boa e séria, meiga e honesta, trabalhadora é. Cheia de dedicação, creio que poucas moças como ela encontrei no Pará. Durante os 6 anos que lá estive a estudar no seminário e no liceu. Felicito-te, por isso, disse ainda o coronel, sentindo fortes dores nas fontes, com o coração acelerado, porém a afectar tranquilidade. Mas então quem é a rapariga? Tiago sorriu indizivelmente, com uma beatífica expressão de intensíssima felicidade no semblante, e exclamou: é a Venância da Vila, a minha querida Venância. O velho ergueu-se impelido pela comoção, supondo tal ação um meio de que o pai servia-se para testemunhar-lhe a sua aquiescência. Tiago ergueu-se também e correu a abraçá-lo. Mas o velho, fazendo um lento sinal com o braço estendido, paralisou-lhe a vivacidade do movimento e murmurou, tremendo todo: atende-me, Tiago, meu filho. Há muitos anos que sei de teus amores com a Venância. grandes motivos, que talvez conhecerás um dia, impediam-me de favorecer a esses amores, assim como inibiam-me de opor-me a eles desassombradamente. Fingi ignorar tudo, na esperança de que os anos lançassem o tédio sobre as vossas almas captivas uma da outra por aquilo que eu pensava ser o entusiasmo pela novidade. Com imensa dor verifiquei o meu engano, porquanto foste fiel à tua palavra, do mesmo modo porque Venâncio foi a sua. Isto seria uma grande felicidade se não fosse uma enorme desgraça. Quer dizer, seria um apreciável penhor da tua aventura por vir, se o objeto da tua paixão fosse qualquer outra mulher, que não a Venâncio. Olha, Tiago, sem procurares inquirir qual o verdadeiro e imperioso motivo que assim me força a magoar-te o coração, esquece essa rapariga, deixa de visitá-la, ausenta-te de Marajó, ou aí para a capital, ou para o Rio de Janeiro, ou para qualquer cidade longínqua, onde julgue ser-te fácil achares uma mulher a quem possas oferecer a mão, mas por quê, meu pai? Interrogou Tiago assombrado, com o coração opresso debaixo de uma tristeza incalculável, sentindo que as palavras do pai minavam e o edifício da felicidade por tantos anos construído com profundo amor expurgado de malícia. Porque assim é necessário, redarguiu o velho, numa veemência de gesto e de entonação. Pois fique sabendo que, se não explicar satisfatoriamente a causa de semelhante oposição, só tomarei as suas palavras como originárias de uma razão que a idade torna vacilante e digna de piedade, bradou Tiago já fora de si, ferido nessa grande porção de egoísmo que todo homem tem consigo. Ingrato, murmurou o velho, deixando-se cair sentado e chorando copiosamente. Pois assiste à morte do teu coração, visto assim o desejares, ouve-me. Pela janela aberta, via-se o vastíssimo campo do lado oeste da fazenda, coberto de uma vegetação uniforme de capim crestado pelo sol. Vitelos saltavam as cabriolas e grandes bois mansos, muito gordos e vagarosos, pastavam tranquilamente os fios de curto capim seco, abanando as longas caudas num compassado movimento automático. Ao longe, um touro preto, perfilado e sério, olhava para a linha escura do horizonte, entretido em lamber as ventas lustrosas de ranho com a flexível língua cor de cinza de charuto. Um cheiro almiscarado de erva seca e de excremento de boi subia até ao quarto. Vaqueiros angarreavam numas flautas campestres, muito rudimentares, feitas de talos de mamonzeiro. Urros melancholicos de vacas chamando pelas crias casavam-se com essas fáceis melodias bucólicas, vibravam pelo espaço em propagações suaves que, dilatando-se cada vez mais, perdiam-se no ar como um suspiro flébio de extrema ternura. E da linha do horizonte, que recortava-se muito distante sobre o azul escuro do céu, levantava-se vagarosamente a noite, majestosa e tranquila em sua imponência seductora. O velho enxugou as lágrimas e começou a falar. Três, como sabes, tinhas 2 dias quando tua santa mãe nos faltou. Até agora não sei como possível me foi resistir a essa desgraça, que eu a princípio reputei capaz de tirar-me a existência. 3 anos passei encerrado neste quarto, sem visitar as nossas fazendas, sem receber ninguém, apenas gozando em tuas inocentes caricias um pálido reflexo daqueles grandes afagos que a tua idolatrada mãe fazia-me constantemente. Passados esses 3 anos, compreendi que o teu futuro exigia a mim impusesse silêncio à minha dor, e cuidasse de nossos bens, para dar-te uma boa educação e, depois da minha morte, fazer-te herdeiro de uma riqueza suficiente à tua manutenção. Saí, pois, do quarto, pedindo mentalmente à alma de tua mãe tomasse este sacrifício como feito por amor de ti e, por consequência, por amor dela. Negócios meus exigiam que eu fizesse frequentes viagens à vila, onde, há 23 anos, isto é, quando tinha 5, encontrei-me com uma senhora amazonense, mulher de um velho amigo meu, fazendeiro em Chaves e morador da vila. Essa senhora era o retrato vivo de tua mãe. Por um fenômeno de impressionismo, sem o querer, sem o sentir, fui-me elevando das graças dela, até chegar ao ponto de pensar que tua boa mãe tornara a vida e volvera a amar-me como dantes. Quando eu ia à vila, hospedava-me em casa desse antigo companheiro. Tal convivência maior aumento deu ao meu amor, que transformou-se em grande paixão, toda entusiasmos e veemência. As fazendas de Chaves faziam com que o marido dela se ausentasse muitas vezes da vila, deixando-me ao lado da mulher que... Poupa-me a vergonha de comunicar-te que... titubeou o coronel, muito triste, com os olhos mareados de lágrimas, a arfar do peito e a contrair o rosto numa visível agonia causada pelos remorsos. Enfim, disse com energia e, desta feita, dando expansão ao pranto, o resultado dessa criminosa, dessa infame e baixa paixão, foi o nascimento de uma menina, que o meu velho amigo ingenuamente supôs ser sua filha, e essa menina é... Vi? Nan. Cia. Inquiriu Tiago com os olhos arregalados, os cabelos crispados, as mãos fechadas fortemente, sentindo fraquejar-lhe o espírito ao embate de tamanha comoção. Sim, Tiago, sim, é Venância, fruto da minha infâmia, a filha do crime, a filha de um amigo traidor e de uma esposa miserável que não soube resistir à minha tentação. É Venância, a mulher com quem te queres unir pelo... casa. Mento. É tua irmã, insensato. E caiu redondamente para trás, agitado nas convulsões da gota, da sua moléstia habitual, ao mesmo tempo que o filho rolava sobre a rede de maqueira, fulminado pela morte, que providencialmente o livrou de uma vida que daí em diante só poderia ser de tormentos e angústias indizíveis.